deputados, pedi a vossa atenção. Vamos então dar início à nossa reunião. Pedi aos senhores deputados para criarem condições para o início da nossa reunião. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Começando pelo ponto 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação, data número 25 de 12 de dezembro de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes.
Senhora Presidente.
Faça favor, Senhora Deputada Paula
Margarida. Boa tarde, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Ia só pedir que se podíamos inverter a ordem de trabalhos no sentido deste ponto constar como último, uma vez que o Sr. Deputado Carneiro está a chegar. Ele vem do Porto e disse que 4 e 1 quarto, 16 e 15 estaria aqui.
Senhora Deputada, a apresentação do parecer é o ponto número
4. Não, mas pronto, muito bem. Então peço desculpa.
Ordem do dia, portanto, ainda temos outros pontos que antecedem.
Pronto, então peço desculpa da minha desatenção, mas estava preocupada com a apresentação do parecer por parte do Sr. Deputado Carneiro e daí, pronto, muito obrigada, desculpa.
Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, a apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. O parecer elaborado reporta-se a dois deputados, um do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o outro do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Vou passar a ler. Flávio Alves Martins, Círculo Eleitoral de Fora da Europa, retoma o mandato, cessando Paula Maria Nunes de Medeiros, do Círculo Eleitoral de Fora da Europa, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025. Relativamente a esta situação, conclui o parecer no sentido de que a retoma do mandato do deputado Flávio Alves Martins cumpre os requisitos legais e tem efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2025, inclusive cessando automaticamente o exercício do mandato da senhora deputada Paula Maria Nunes de Medeiros. Relativamente ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto, do Círculo Eleitoral do Porto, vai suspender o seu mandato por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2025, inclusive, e até ao dia 5 de fevereiro de 2025, passando a assumir o mandato e sua substituição Albino Bruno da Silva Ramos, do Círculo Eleitoral do Porto, a partir do dia 7 de janeiro de 2025, inclusive, e até ao dia 25 de fevereiro de 2025, inclusive. Encerra o parecer as seguintes conclusões relativamente a esta retoma. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2025, inclusive, e até ao dia 5 de fevereiro de 2025, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Albino Bruno da Silva Ramos, com efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2025, inclusive, e até ao dia 5 de fevereiro de 2025, inclusive. Eu referi retoma, mas é substituição, portanto, suspensão do mandato. Foi lapso meu. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao nosso ponto 3 da ordem do dia. Distribuição de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar. De acordo com a nossa grelha de distribuição, portanto, o pedido de levantamento de imunidade parlamentar cabe, portanto, a indicação do autor do parecer cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Nesse sentido, convido a senhora deputada Paula Margarida a usar a palavra para a indicação do respectivo autor do parecer. Faça a palavra, senhora deputada.
Sra. Presidente, a própria. Muito obrigada.
Bem, obrigada, senhora deputada. Só clarificar que este pedido de levantamento de imunidade é no âmbito dos autos de inquérito 5.995/18.5T9LSP. Muito bem. Passamos então ao ponto número 4, mas não temos ainda a presença do senhor deputado. Nesse sentido,
senhora Presidente,
senhora deputada
eu acabei
Paula
de perguntar ao senhor deputado Carneiro se estava a chegar, porque efetivamente ele estava a fazer a sua deslocação do Porto para a Assembleia da República e o seu ex estava-lhe a dar a chegada às 16h15. Eu acabei de perguntar.
Bem, são 16h17, portanto o ex...
Como deve imaginar, é um auxílio que temos à nossa condução e com alguma previsibilidade.
Muito bem, então, se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, passamos então ao ponto, portanto, alteramos aqui a ordem dos pontos, passamos então aos outros assuntos. Pergunto se há inscrições neste ponto, outros assuntos. Nesse sentido, relembro que amanhã haverá uma reunião de mesa e coordenadores, uma reunião conjunta entre a 14ª e a Comissão eventual, para efeitos de definição de metodologia e articulação relativamente à organização da nossa conferência, conferência essa que consta do nosso relatório de atividades e que se reporta, portanto, ao balanço destes últimos 5 anos de alterações, entretanto, introduzidas em 2019, quer ao Estatuto, quer ao regime dos impedimentos e incompatibilidades da Lei 52 de 2019. E, nesse sentido, pedimos aos senhores deputados, portanto, relativamente a esta organização, apenas um grupo parlamentar apresentou os seus contributos, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou contributos. Já recepcionamos também o e-mail da parte do grupo parlamentar do PSD a pedir uma prorrogação para a apresentação desses contributos até amanhã, às 17 horas. Nesse sentido, e considerando que não nos fizeram chegar mais quaisquer contributos, largávamos então o prazo para amanhã, até às 17 horas, portanto, a hora que antecede de imediato, portanto, a nossa reunião conjunta, de mesa e coordenadores. Eu apelo à vossa compreensão e quaisquer contributos que nos possam fazer serão valiosos para a organização e para o envolvimento de todos os grupos parlamentares. Muito bem. Estou a tentar aqui arranjar, ver se há aqui temas. Relativamente à nossa reunião plenária, vamos, em princípio, agendar para o próximo dia 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2025, no início do novo ano económico 2025. A nossa primeira reunião, portanto, vai se realizar no dia 9 de janeiro, pelas 14 horas. Pergunto se há oposição por parte de algum grupo parlamentar. Senhores deputados, eu pedi a vossa atenção. Pergunto se há algo a opor à reunião ordinária, ao agendamento de reunião ordinária para dia 9 de janeiro, ou seja, no início do próximo ano, quinta-feira, 9 de janeiro, no dia imediatamente seguinte. Muito bem. A quarta-feira, dia da transladação dessa de Queiroz, portanto. Senhor deputado, seja bem-vindo. Espero que a viagem tenha decorrido bem. Vamos então retomar a nossa ordem do dia. Vamos então retomar o nosso ponto número 4, apreciação e votação de parecer relativo à incompatibilidade e impedimentos. E nesse sentido, portanto, só recordar que este parecer foi solicitado pela Iniciativa Liberal. Portanto, solicitou a emissão de parecer sobre a existência de eventual incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo do mandato parlamentar com as funções de consultor de uma startup. Nesse sentido, e considerando que o autor do parecer é o Sr. Deputado o Carneiro, concedo a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do parecer. Faça por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, obrigado por terem adiado o ponto. Cheguei agora do Porto, tive o Parlamento Jovem de manhã no Porto. Portanto, este parecer eu julgo que é do conhecimento de todos e eu gostava de recomendar a esta Comissão que chumbassem o parecer ou que retirássemos o parecer. Porquê? Isto era para despertar.
Conseguiu captar-se. Para quem não está a política do orçamento do Estado,
afinal. Eu entrei na sala, estava tudo a dormir, tinha que despertar as pessoas, não é? Muito bem, então eu explico. Este pedido que nos é feito pela Iniciativa Liberal, com toda a legitimidade que eventualmente podem ter, cada um dos senhores deputados, relativamente a esta matéria, é uma situação descrita de forma abstrata, sem concretizar exatamente que startup, que situação, que consultoria. Ora, nós não somos consultores jurídicos de ninguém. E, portanto, quando o grupo parlamentar do PSD foi incumbido, nomeadamente através da minha pessoa, de elaborar o parecer, nós cumprimos rigorosamente aquilo que é a nossa missão e aquilo que nos é solicitado. No entanto, e agora de forma mais clara, eu acho que, na verdade, o que deveria ser feito não é chumbar o parecer, mas é retirarmos o parecer e ser respondido ao grupo, ao requerente, que sem a descrição de uma situação concreta, com todos os elementos que nos permitam tirar as conclusões que se avizinhem necessárias, nós não devemos emitir um parecer porque nós não somos consultores jurídicos. Era isto que eu tinha para vos dizer e, portanto, vim cumprindo o código da estrada no sentido de chegar a tempo de vos dizer isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, o prosseguimento que se deu a este pedido de parecer foi analisado e foi decidido em sede de reunião de mesa e coordenadores. De facto, nessa sede devíamos ter feito essa ressalva, não o tendo sido feito. Muito bem, passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Boa tarde, Sra. Presidente, e a todas e a todos. Queríamos cumprimentar o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Valeu mesmo muito a pena ter esperado por si e pelas circunstâncias que esteve a viver com o Waze, mas fora de brincadeiras, nós não íamos de facto votar favoravelmente e é uma situação muito complexa e concordamos em absoluto com o que sugeriu.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Carneiro pela redação do parecer. Nós também não iríamos viabilizar, subscrevemos o que disse, seja sobre a Comissão não ter um papel de consultoria jurídica, seja pelo facto do que é exposto ser muito vago e nós não nos sentirmos confortáveis, podemos ficar vinculados a um parecer sobre uma situação vaga que pode vir, no limite, a colidir com aquelas que são as disposições da Assembleia da República, do seu Código de Conduta, das incompatibilidades com que os deputados se confrontam. Portanto, creio também que a melhor solução é retirar o parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada mais a acrescentar ao que foi dito pelos grupos parlamentares anteriores, inclusive o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que saúdo pelo parecer e por ter vindo a incumprir o Código da Estrada. Saúde por cumprir, eu peço imensa desculpa pelos termos que eu utilizei. O erro foi meu, por ter cumprido o Código da Estrada e mesmo assim ter chegado às 4:15, conforme o Waze definia. De qualquer forma, muito obrigado ao Sr. Deputado pelo parecer e nós acompanhamos, obviamente, os grupos parlamentares anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Agradecer, obviamente, ao Sr. Deputado Hugo Carneiro a elaboração do parecer, sendo este parecer referente a um deputado da Iniciativa Liberal. Do que eu percebi, eu peço desculpa, mas estava na 8ª Comissão, este parecer vai ser devolvido à AEL para que possamos, de alguma forma... Vai ser devolvido? É o que diz aqui.
Vai ser retirado.
Vai ser retirado. Portanto, vai ser devolvido para que, se nós achar, se o deputado...
Eu peço para não entrar em diálogo. Eu esclareço, Sra. Deputada, por proposta do Sr. Deputado, vai ser retirado o parecer e solicitada informação à Iniciativa Liberal para concretizar. Vai ser devolvido o pedido de parecer, não o parecer. Parecer não. Faça favor, Sra. Deputada.
Pronto. Portanto, o tema vai ser devolvido à Iniciativa Liberal para que o deputado requerente possa aperfeiçoar, nomeadamente com mais informação relativamente a que tipo de consultoria que está aqui em causa e, posteriormente, seja então elaborado um parecer relativamente a essas informações novas que se faça chegar. Nós, obviamente, estamos de acordo, como não poderia deixar de ser, acho que é relativamente unânime, e da minha parte, obviamente, que também serei uma porta-voz referente a este assunto e pedirei ao Sr. Deputado que informe de todas as informações necessárias para que se possa elaborar um parecer que tenha um parecer positivo, obviamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. A senhora deputada Isabel Moreira, faça favor.
É que eu não tive a delicadeza de explicar que não íamos acompanhar, não por alguma debilidade do parecer, e também esqueci-me de agradecer a formulação do parecer, que o parecer está muito bem feito. A questão é mesmo essa que o senhor deputado levantou, e portanto aquilo a que estamos a anuir é a retirada do parecer, e depois a senhora presidente, será a senhora presidente e não a iniciativa liberal, naturalmente a tomar a iniciativa, Sr. Presidente e a Mesa, e em função do que vier ou não, será tomada uma nova deliberação, se faz ou não sentido um parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo então agora a Sim. palavra ao Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado pelo comentário de todos. Vi uma especial felicidade de alguns senhores deputados em não viabilizarem este parecer, e de eu próprio, não é? E, portanto, há aqui várias questões. Uma delas tem que ver com o facto de não haver sequer um requerente deputado, não é? Portanto, há um grupo parlamentar. O que eu sugiro é, portanto, havendo aqui uma concordância geral, parece-me, eu retiro o parecer. E, se for feito um novo pedido, a mesa e coordenadores, a comissão, como entenderem, deve apreciar se o parecer deve ser emitido ou não, tendo em conta as informações que são apresentadas de novo. E seria conveniente também, ao respondermos ao requerente, que é o grupo parlamentar, informarmos qual é o âmbito das nossas pronúncias nesta comissão. Portanto, nós não desenvolvemos um papel de consultoria jurídica. E, portanto, seja com base neste e-mail que nos foi remetido, seja com base num novo, que ainda que acrescente um facto novo, ainda assim é uma situação que se configura abstrata, não se sabe muito bem, que ainda não está a ocorrer, enfim, acho que a mesa e coordenadores ou a comissão deve sempre reavaliar a situação, seja esta da Iniciativa Liberal, seja de qualquer outro grupo parlamentar. Não está em causa o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, nem o deputado, eventualmente, que esteja por trás desta questão que é suscitada e que pretende esses esclarecimentos. E, portanto, dito isto, então eu retiro o parecer. Eu tenho aqui uma cópia, eu posso fazer, não é? Enfim, fisicamente posso retirar então o parecer.
Obrigada, Sr. Deputado. O parecer já foi distribuído aos grupos parlamentares, portanto, foi distribuído, mas na sequência destas intervenções e pela explicação que foi dada, vai ser retirado o parecer. Eu vou solicitar aos serviços que solicitem ao grupo parlamentar Iniciativa Liberal, para, querendo manter a solicitação de parecer, deverá, o mais brevemente possível, apresentar os elementos necessários para a pronúncia por parte da Comissão de Transparência. Relativamente à questão da falta de identificação de um requerente ou a concretização de um requerente, eu apenas chamo a atenção ao facto de que já há precedentes nesta Comissão de que grupos parlamentares já solicitaram pedidos de parecer a esta Comissão. Recordo-me num caso em concreto e bastante recente, relativamente ao Web Summit, também foi um grupo parlamentar que solicitou a pronúncia por parte desta Comissão, e nesse sentido não me parece que seja necessário a identificação, mas deverá ser concretizado um caso concreto que permita a pronúncia desta Comissão com todos os elementos relevantes para análise e decisão por parte desta Comissão. Isto caso a Iniciativa Liberal mantenha a pretensão na emissão deste parecer. Eu pergunto se acompanham aqui a minha intervenção ou não, ou se querem acrescentar. Pergunto se algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Senhor Deputado Fabián Figueiredo, faça.
Senhor Presidente, nós acompanhamos a sua intervenção só com uma nuance. O convite a um conjunto de deputados de duas bancadas por parte da Web Summit tinha um objeto muito bem identificado e também um conjunto de deputados identificados. Ou seja, a natureza deste parecer é materialmente diferente do parecer que o Sr. Deputado Carneiro elaborou. Portanto, creio que nós depois podemos, em mesa e coordenadores, apurar mais os critérios, mas creio que eles devem ser circunscritos, não como é evidente, negando qualquer abertura para identificarmos novas situações em que possa haver pronúncia em novos termos. Mas queria só marcar esta diferença, porque o Web Summit houve um conjunto de deputados, aliás, houve um deputado que se dirigiu à comissão dizendo que recebeu um convite, querendo saber se mais alguns deputados tinham recebido esse mesmo convite e se isso era compatível ou não com os estatutos, não, ou seja...
Nomeadamente, até a pedido de um deputado, foi retificada a epígrafe do parecer, no sentido de retirar a menção ao deputado em concreto e incluir apenas como requerente o grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, eu recordo-me deste caso em concreto. Eu percebo que, eventualmente, certos casos impõem necessariamente para uma cabal apreciação do caso a identificação, portanto, todos os, nomeadamente o requerente e todos os elementos necessários à respectiva pronúncia, neste caso em concreto, pois se assim entenderem que deve ser identificado um requerente e todos os elementos necessários à pronúncia, assim será feito, mas caberá aos senhores deputados manifestarem o vosso entendimento sobre o assunto. Mais alguém quer usar a palavra relativamente a este tema? Neste ponto? Muito bem. Então, nesse sentido, coloco a votação a retirada, a proposta de retirada deste parecer e solicitação ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a apresentação dos elementos, caso mantenha a pretensão de emissão deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradecer a presença de todas as senhoras e senhores deputados. Não havendo mais nada a tratar, dou como encerrada a reunião. Obrigada, senhores deputados.